Está no ar o Jornal do Senado.
Renan Calheiros vai recorrer ao STF contra a operação da Polícia Federal no Senado.
Cristóvão Buarque cobra pacto de responsabilidade com gastos públicos.
Lazira Martins elogia a auditoria que detectou fraude no pagamento de benefícios previdenciários.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a ação da Polícia Federal que resultou na prisão de policiais legislativos.
Ao criticar o juiz e até mesmo o ministro da Justiça, Renan Calheiros disse que a varredura em residências de parlamentares é rotineira e amparada pela legislação. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que a instituição vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a prisão do diretor da Polícia Legislativa, Pedro Carvalho, e de outros dois policiais do Senado. Eles foram acusados por outro agente de atrapalharem a Operação Lava Jato com varreduras feitas nas residências de diversos senadores. Renan Calheiros disse que o procedimento de busca de escuta ilegal em imóveis de parlamentares é rotineiro e está amparado na legislação e citou os pedidos de 18 senadores no período de 2003 a 2016. Ele negou que a varredura seja uma tentativa de o Senado barrar a Lava Jato.
Essa atividade, além de regulamentada no Senado Federal, na sua estrutura interna, é uma atuação rotineira. A Polícia Federal, por exemplo, já pediu emprestado esses equipamentos do Senado Federal para fazer varredura em suas instalações. Que isso não tem absolutamente nada a ver com obstrução de investigação.
Renan Calheiros cobrou da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal os fatos que justificaram as prisões e a busca e apreensão do Senado. Ele criticou o juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal, e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ao afirmar que tem combatido eventuais excessos e que ações como essa revelam um estado policialesco e fascista.
Juiz Eco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder. Busca e apreensão no Senado Federal só pode se fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal e não por um juiz de primeira instância. É lamentável que isso aconteça num espetáculo inusitado que nem a ditadura militar fez, com a participação do ministro do governo federal.
Renan Calheiros voltou a defender a discussão do projeto que trata do combate ao abuso de autoridade.
E o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, afirmou que os policiais legislativos presos pela Polícia Federal na semana passada estavam apenas cumprindo deveres funcionais.
O senador garantiu que no Senado não se faz escutas nem se atrapalha investigações. Ele acrescentou que a inviolabilidade do amplo direito à defesa precisa ser uma garantia a todos os brasileiros.
Faço varredura constantemente no meu gabinete. Se isso for motivo de prisão, por favor, me algemem. Mas nós tratamos aqui com assuntos que, por vezes, é de interesse da nação. Assuntos que, por vezes, contrariamos grandes interesses. Esses agentes cumprem tarefas. E, aliás, o Pedro, que é o chefe da polícia, não está me ouvindo, mas ele está me devendo uma varredura no meu gabinete. Não mandei por documento, mas solicitei também uma varredura.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, alertou que para superar o que ele chamou de grave crise fiscal, o país precisa fazer um pacto de responsabilidade, com um compromisso concreto de não gastar mais do que se arrecada e gastar de forma decente, inteligente e eficiente.
E esse pacto, segundo o senador, implica definir bem as prioridades e cuidar dos mais necessitados. Por isso, ele advertiu que não se pode sacrificar o presente dos brasileiros, que é a saúde, e nem o futuro, que é a educação.
Para Cristóvão Buarque, também é preciso fazer com que os ricos paguem mais impostos do que os pobres e usar melhor o pouco que é destinado aos serviços públicos.
Então, em certos momentos de crise, é preciso também, dentro desse pacto da responsabilidade, buscar mais eficiência. É preciso melhorar a eficiência com o pouco dinheiro que se usa. Dá para fazer mais na saúde pública com os limites atuais de recursos gastos. Comprar internacionalmente que vocês verão isso. Então esse seria um grande pacto que nós precisamos chegar aqui. Ponto de partida é um diálogo.
O senador alertou que o salário mínimo não pode ser sacrificado, por isso ele propôs o congelamento do teto do serviço público.
Já o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, elogiou a perícia feita pela Previdência Social para combater fraudes no sistema feitas por quem recebe indevidamente benefícios dos cofres públicos.
Ele disse que, numa primeira fase, a Previdência detectou que, de 11 mil benefícios periciados na concessão de auxílio-doença, 77,5% não se justificavam. E o cancelamento da concessão já rendeu aos cofres públicos 139 milhões de reais, informou.
A expectativa, acrescentou o senador, é que com a sequência de perícias, a Previdência Social economize 7 bilhões de reais com o cancelamento de mais benefícios indevidos.
As perícias não eram revisadas há 2 anos, o que mostra a desordem no setor durante o governo passado, disse Lazier Martins.
A Previdência Pública no Brasil tem sido ao longo dos anos uma tentação para espertalhões, para assaltos ao dinheiro público, certamente por ser uma instituição muito grande, que reúne milhões de beneficiários, que tem complexidades e defeitos gerenciais não resolvidos. Mas não podemos esquecer que essa instituição pública lida com grandes verbas públicas, dinheiro dos trabalhadores ativos em favor dos inativos e dos detentores do auxílio-doença.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou e criticou a recente decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender uma súmula da Justiça do Trabalho sobre convenções ou acordos coletivos salariais.
De acordo com o senador, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que os trabalhadores têm direito a manter um acordo coletivo já vencido, se outro não tiver sido fechado. A regra é conhecida como ultratividade.
A decisão de Gilmar Mendes foi liminar, explicou o Paulo Paim, e ainda terá de passar pelo plenário do Supremo.
Claramente, mais uma vez, o alvo são os direitos dos trabalhadores. Sem ultratividade, a negociação coletiva será precarizada. Não haverá negociação coletiva plena.
Já o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, afirmou que o cenário econômico atual foi propício para que o Comitê de Política Econômica do Banco Central reduzisse para 14% a taxa básica de juros.
Segundo ele, foram fundamentais para a redução dos juros o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a tendência de queda da inflação e a apresentação de propostas que geram segurança aos investidores, como a PEC, que limita o aumento dos gastos públicos.
Aqui, no caso, o mais importante não me parece o quanto, mas me parece o sinal que o Banco Central, que o Copom, estará dando para o mercado de confiança, de que a estratégia liderada pelo presidente Temer, apontando na direção do resgate da inflação ao centro da meta, será, portanto, uma realidade agora possível e viável a partir de tantos esforços que estamos fazendo para alterar essa perversa e nefasta realidade.
O líder do governo, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, destacou a importância da aprovação pelo Congresso do projeto de lei que abre crédito suplementar de 3 bilhões de reais para o Brasil quitar contribuições junto a 53 organismos internacionais.
Ele lembrou que o Brasil não pagava as contribuições devidas a esses organismos há alguns anos e poderia perder o direito a voto ou até sofrer sanções de entidades, como o Tribunal Penal Internacional e a Assembleia Geral das Nações Unidas, dentre várias outras.
Aloysio Nunes Ferreira garantiu que, a partir de agora, o país pretende não mais atrasar o pagamento dessas contribuições obrigatórias ou voluntárias.
Imagine o quanto se ganha quando se paga isso. Então, o balanço que se faz entre aquilo que custa a participação nesses organismos e o benefício que o Brasil extrai dessa participação, esse balanço é altamente positivo para o Brasil.
Já o senador Eumano Ferrer, do PTB, lamentou que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, o Piauí ainda sofra com um baixo índice de desenvolvimento.
Segundo ele, o estado tem grande potencial em mineração, energia eólica e solar, turismo e agronegócio, por exemplo, mas não recebe os investimentos necessários e tem infraestrutura deficiente.
Chega de sermos uma eterna promessa de desenvolvimento. Basta deste amanhã que nunca chega. Já é hora de transformarmos nosso potencial em riqueza efetiva, em qualidade de vida, em oportunidade de trabalho, em bem-estar social. O povo piauiense precisa do apoio decisivo do poder público para superar as barreiras do seu desenvolvimento.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.